Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Racon Consórcios.
Amigos, boa noite, 8 horas 11 minutos, está no ar o Show dos Esportes aqui pela Gaúcha Serra nesta segunda-feira, 14 de junho de 2021, edição de número 280 do Show dos Esportes local na Gaúcha Serra. Vamos juntos até as 10 da noite, comigo ele, Pedro Petrucci. Boa noite, Pedro, tudo bem?
Tudo bem, Eduardo Costa, boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham aqui na Rádio Gaúcha Serra.
Tem muito assunto hoje, hein, Pedro Petrucci?
Ah, com certeza, foi um final de semana de jogos da dupla Caju, muitas notícias surgindo, futebol pelo mundo, as principais competições acontecendo, com certeza vamos bater um papo bastante sobre isso, debater muito isso hoje.
Com certeza, o show está no ar, num oferecimento de Racon Consórcios, você de casa nova e concorrendo a prêmios incríveis. Está esperando o quê? Acesse racon.com.br e saiba mais. Na mesa de áudio e central técnica, Fábio Lentino. Conosco aqui no Show dos Esportes até as 10 da noite. Hoje temos debate. A partir das 8h30, o Marcelo Rocha e o Maurício Riolon se juntam a Pedro Petrucci e eu para falarmos da rodada do final de semana, falarmos da vitória do Caxias contra a equipe do Rio Branco, 5-1, com direito a 4 gols de Michel, e o empate do Juventude no sábado contra o Santos em 0-0. E já na quarta-feira, o Juventude joga contra o Palmeiras no estádio Alfredo Jaconi. Enfim, tem muita coisa para falarmos no programa de hoje. E claro, sempre com a participação deles, Pedro Petrucci.
A participação do nosso ouvinte, que participa pelo WhatsApp da Rádio Gaúcha Serra, seja por mensagem de texto ou mensagem de áudio. O número é o seguinte, anota aí, 996901220. WhatsApp 996901220. Você participa do Show dos Esportes.
É isso aí, mande o seu recado. Você que gosta de participar, você que nos acompanha no WhatsApp, participe, mande o seu alô pra gente. Estamos ansiosos aguardando. 8h14, hora de chamarmos as informações da dupla Caju. Vamos começar pelo Juventude, Pedro Petrucci.
O Juventude que recebeu hoje à tarde o atacante Paulinho Boia no estádio Alfredo Jaconi. Ele realizou exames médicos e assina contrato com o Verdão até o final da temporada, chegando por empréstimo do São Paulo. Atacante de 22 anos é mais uma opção para os lados do ataque, como ele é destro, preferencialmente lado direito, onde jogava no São Paulo do ano passado, comandado pelo Fernando Diniz. No BID, saiu hoje o nome do lateral esquerdo, William Matheus, contratado na semana passada. A expectativa é que ele fique à disposição para o jogo da quarta-feira contra o Palmeiras, 9h30 da noite, no Jaconi, quarta rodada do Campeonato Brasileiro, com o Verdão buscando a primeira vitória na competição.
E na quarta-feira tem transmissão do futebol da Gaúcha para Juventude Palmeiras, quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.
E as informações do Caxias, Eduardo Costa.
Caxias que venceu e venceu bem no final de semana, fez 5-1 no Rio Branco do Paraná. 4 gols do Michel, 1 do Gleidson. Com o resultado, o Caxias lidera o grupo, tem 4 pontos, a mesma pontuação do Joinville e do Sportivo, mas no saldo de gols, o time grená é o primeiro colocado. Já no sábado, vai para mais um jogo, enfrenta a equipe do FC Cascavel, que em 2 jogos teve 2 empates. A equipe lá do Paraná, na quarta-feira, o Caxias já começa a sua viagem para que possa chegar tranquilo ao Paraná, possa treinar, descansar e jogar no sábado. O técnico Rafael Jacques fez 2 mudanças na equipe no confronto de ontem. As entradas do João Vieira na vaga do Marlon e o Kelvin apareceu no lugar do Mateuzinho. Foram essas as alterações. Durante essa semana ele vai testar essas questões e outras para saber se mantém ou não estas formações para o jogo de sábado contra a equipe do Cascavel. O atacante Mila continua entregue ao departamento médico na fase de recuperação de um problema no pubis. Até a semana passada estava no processo de transição física, mas ainda não está à disposição do técnico Rafael Jacques. Não deverá retornar para o confronto de sábado contra o Cascavel. Oito e 17, 13 graus a temperatura em Caxias do Sul, céu limpo neste momento, e agora vamos para aquele momento que é polêmico, vamos chamar o VAR porque o show quer saber!
O show dos esportes quer saber. Torcedor do Caxias, você aprova o recomeço do centroavante Michel com a camisa grená? Sim ou não?
E aí, participe. 996901220. Twitter, @ Gaúcha Serra. No Instagram, @ Jornal Pioneiro. Foram suficientes os 4 gols de ontem para você perdoar o Michel? Mande o seu recado no WhatsApp da Gaúcha Serra. 996901220. Aqui no WhatsApp, o Everson mandou o seguinte: comemorando 39 anos hoje, junto com meu irmão gêmeo, que é grená. Eu sou o Ju. E triste com o jeito de jogar até aqui do Ju. Ederson do bairro Kaiser. Parabéns para você, Ederson, e pro seu irmão. Um é grená e outro é juventudista, e os dois são irmãos gêmeos. Bacana, grande abraço para vocês, parabéns pela data de hoje. Obrigado pela audiência aqui no Show dos Esportes. Daqui a pouco a gente vai falar muito do Michel, vai falar muito do Juventude, da vitória do Caxias, obviamente, mas o Michel é o personagem principal dessa vitória. Será que o torcedor já perdoou o Michel com os 4 gols de ontem, ou Pedro Petrucci?
Eu acho que está perdoando aos poucos, né? Começou a perdoar um pouquinho quando ele fez o gol na estreia lá contra o Juventus. Agora com esses 4 gols, o nível já aumentou um pouquinho, está quase chegando no estágio final de perdão. Aos poucos ele vai aumentando o nível. Ainda, claro, há uma certa desconfiança do que será o Michel nos momentos decisivos, mas ele marcando 4 gols como marcou ontem, marcando gol na estreia também, vai aos poucos recuperando a confiança da torcida, a confiança nossa também de quem analisa, né? O jogador, eu acho que de uma forma geral, aos poucos ele vai recuperando.
Michel, 4 gols, 5 gols em 2 jogos, o centroavante do Caxias nesse começo de Série D do Campeonato Brasileiro. 8 horas 20 minutos, tem bola rolando neste exato momento pela Copa América. Ou tinha, né? Porque terminou há pouco. A Argentina empatou com o Chile em 1-1, o Messi fez um golaço de falta, depois o Vargas empatou para o Chile. 1-1 o resultado na Copa América. Daqui a pouco, às 9 da noite, tem Paraguai e Bolívia. Hoje na Eurocopa tivemos a Escócia perdendo para a República Tcheca por 2-0, teve um golaço do Tchic, marcando da intermediária ofensiva, né? O goleiro estava adiantado. A Polônia perdeu para a Eslováquia por 2-1. E a Espanha ficou no 0-0 com a Suécia. Os jogos de hoje na Eurocopa. WhatsApp 996901220. Sobre o Michel, não. O jogo de ontem foi contra um dos piores adversários que já foram no Centenário. Será perdoado com gols quando vale. Gols no mata-mata. Mensagem do Diego Ortiz aqui no WhatsApp da Gaúcha Serra. 996901220. 996901220.
Manda um zap.
Manda um zap, é isso aí, participe. Que voz é essa? Como é que é a voz aí, ó?
Manda um zap.
Que vozeirão, hein? Fiquei até com vergonha agora, Pedro Petrus.
Assusta, né?
Demais. Demais, demais. Participe, mande o seu zap. Vamos trazer agora os destaques do jornalismo aqui no Show dos Esportes. Quem chega... é a Alana Fernandes trazendo o destaque da Azul, que começa a operar novos voos na Serra em agosto, Alana.
Duas novas rotas de ligação aérea na Serra começam a operar em agosto. As linhas vão ligar Vacaria e Canela, Porto Alegre. A Azul Linhas Aéreas informou que o início da operação será em 2 de agosto. Conforme o assessor especial da presidência da companhia, Ronaldo Veras, as vendas de passagens começam a ser emitidas no dia 23 de junho. Em todo o Rio Grande do Sul, são 8 novas linhas que entram em operação no início de agosto. Segundo Veras, as operações começam a partir de 1º de agosto, dependendo da cidade, como forma de otimizar a malha aérea. Inicialmente, a frequência de voos entre Canela e Porto Alegre será de 5 por semana, às segundas, terças, quintas, sextas e domingos. Depois, a partir de 1º de outubro, passará a ser diária. Entre Vacaria e Porto Alegre, nos primeiros meses, será um voo às quintas-feiras e outro aos domingos. A partir de outubro, adiciona-se um terceiro, às terças-feiras. Será utilizada uma aeronave Cessna Grand Caravan, com capacidade para 9 passageiros. O anúncio dessas operações havia sido feito em fevereiro, então com previsão de início em maio.
Obrigado, Alana. Mais destaques você encontra no site do Pioneiro em GZH. Acesse e confira. WhatsApp 996901220. Bom resultado do Ju, a meu ver. Poucos times tiram pontos do Santos lá. Por enquanto, acredito estar de bom tamanho a campanha do Ju. A mensagem, deixa eu ver o nome dele aqui no WhatsApp. Rodrigo aqui de Caxias do Sul, participando com a gente no WhatsApp 996901220. Também falaremos do Juventude, que empatou fora de casa com o Santos. 9 pontos, somou 2. Enfim, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse Juventude, esse empate contra o Santos. 9h24, vamos saber os destaques do site do Pioneiro em GZH. Para SIC Caxias, 120 anos, uma história construída por muitas pessoas. SIC Caxias traz os destaques do site do Pioneiro em GZH.
Proporcionalmente, Farroupilha é a que mais vacina contra a Covid-19 entre as 5 maiores cidades da Serra. Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Vacaria e Canela vêm na sequência.
Também no site do Pioneiro em GZH, violência contra o idoso aumenta 20% em Caxias do Sul. Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, lembrado no dia 15, traz à tona a urgência para o combate deste problema.
Empresa de Caxias promove evento online gratuito na área de recursos humanos. Edição sobre departamento pessoal ocorre de amanhã até quinta-feira.
Destaque no site do Pioneiro também para a Azul, que começa a operar novos voos na Serra em agosto. Rotas vão ligar Canela e Vacaria a Porto Alegre. SIC Caxias, 120 anos, uma história construída por muitas pessoas e os destaques do site do Pioneiro em GZH. Estamos aguardando a sua mensagem, WhatsApp 996901220, 996901220, participe no WhatsApp da Gaúcha Serra, mandando o seu recado, você que nos acompanha, seja no rádio, no aplicativo, no site do Pioneiro, enfim, em todas as plataformas. Matéria que saiu há pouco, Pedro Petrucci, às 7h20 no site UOL, no blog do Danilo Lavieri. Copa América tem 41 casos de Covid entre times e prestadores de serviço. O Ministério da Saúde confirmou que já foram registrados 41 casos positivos de Covid em pessoas que têm ligação com a Copa América em apenas 2 dias de competição. Segundo informação repassada por nota, desse total, 31 são de atletas ou de pessoas de comissão técnica que vieram ao país para a disputa e outros 10 de pessoas que foram contratadas para prestar serviço durante o evento. É um número, né? Uma situação preocupante, né? Já tem 41 casos com 2 dias de competição aqui no país. Teve seleções que tiveram problemas, né? Como a Venezuela, adversária do Brasil ontem, o Peru, enfim. Preocupante, né, Pedro?
Exatamente, né? Mais uma competição sendo disputada no Brasil, além de todas aquelas que já eram disputadas com o seu risco, mais seleções circulando pelo país, aparecendo em todas as televisões, claro, porque isso é importante, e o que é de se lamentar, jogadores testando positivo, membros de delegação, enfim, o vírus segue circulando em mais pessoas, infelizmente, né, nenhum caso grave, pelo menos foi noticiado dos jogadores, mas segue a roda girando do vírus e ele se espalhando. E quanto mais eventos forem feitos no país, mais pessoas entrarem no Brasil, isso infelizmente vai seguir acontecendo, porque nem todos os jogadores que disputam a Copa América estão vacinados. Alguns deles têm apenas a primeira dose, então é um local que testa, por consequência, atesta muitos contaminados, mas de nenhuma forma pode-se dizer que é seguro.
Por falar em vacinação, quarta-feira tem Palmeiras e Juventude. O Palmeiras foi se vacinar hoje, Pedro Petrucci?
Exatamente, o Palmeiras fretou um avião para ir ao Paraguai. A Conmebol disponibilizou vacina para todos os times de elites, né? Então os times da primeira divisão vão poder se vacinar. Alguns clubes se posicionaram de forma contrária, outros se silenciaram e outros foram lá ao Paraguai. O Palmeiras agora é um deles que fretou um avião hoje, foi ao Paraguai para todo o grupo de jogadores, comissão técnica, dirigentes, passarem pelo processo de vacinação, a primeira etapa, né? E depois eles retornam já para o país e vêm para jogar com Juventude na quarta-feira.
É, Palmeiras indo lá se vacinar. 8h30, antes do intervalo, o Inter rebaixado era líder no início do campeonato e o Ju já enfrentou 2 times de tradição. Mensagem aqui do Rodrigo no WhatsApp da Gaúcha Serra, 996901220. Vamos ao intervalo, Eduardo, comercial. Opa, antes do intervalo.
Antes do intervalo, me lembrei agora de mandar um abraço muito, muito especial para o seu Valdemir, que ontem me dirigiu até o Estádio Centenário para a cobertura de Caxias e Rio Branco, e ele está sempre na nossa escuta durante o trabalho com o rádio no carro ligado, mas agora à noite já está em casa. Ele disse que enquanto a esposa dele vê a novela, ele não gosta muito de ver a novela, fica no rádio cozinhando e ouvindo o Show dos Esportes. Um abraço para ele. Valdemir.
Grande abraço para o seu Valdemir. Obrigado pela audiência conosco aqui no WhatsApp e também, né, mas na Gaúcha Serra. Seu Valdemir, rápida pausa e depois estamos de volta com o debate aqui no Show dos Esportes. Não saia daí.
inspirada na conexão da natureza. Com cuidado em cada detalhe da criação de seus calçados, a Pegada faz um convite para encarar novos desafios, seguir novos caminhos e aproveitar cada momento com muito estilo e conforto. Essa é a essência da nossa nova coleção. Calçados feitos para você conquistar. Pegada, a marca da conquista.
Hoje em dia, a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa, eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Pra fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então, acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$159,99 por mês. Na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/mec e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Sala de informação, sala de opinião, sala de emoção. O Sala de Redação está completando 50 anos no ar e nós só temos a agradecer. Ser um dos principais espaços de debates esportivos do Rio Grande do Sul é um orgulho e fazemos tudo isso por você, ouvinte do Sala. A tua paixão pelo esporte também é nossa. O nosso Sala de Redação, mais do que nunca, é sala de gratidão.
Eduardo Costa e Pedro Petrucci.
Estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. Neste dia 14 de junho de 2021, né, o dia que o Sala de Redação completa 50 anos, programa icônico do rádio gaúcho, rádio brasileiro. Hoje teve um sala especial diretamente da redação da RBS lá em Porto Alegre. Baita programa que faz história 50 anos. E o show está de volta no oferecimento de Racon Consórcios. Você de casa nova e concorrendo a prêmios incríveis. Acesse racon.com.br e saiba mais. Marcelo Rocha, boa noite. Marcelo Rocha. Maurício Riolon, boa noite.
Boa noite, Eduardo Costa, boa noite, Pedro Petrucci, boa noite, Marcelo Rocha, quando voltar.
Muito bem, quando ele voltar, ele dá sinal de vida aí. Voltou. Boa noite, Marcelo Rocha.
Na verdade, eu nunca fui, é que tem um botãozinho, ativar o som, né? E se não aperta, não ativa o som. Foi exatamente isso que eu fiz.
Muito bem. Vamos começar falando do Caxias, que venceu no final de semana, teve atuação espetacular de Michel, fazendo 4 gols para desespero dos corneteiros que não gostam de Michel, e longe de mim de dar algum tipo de provocação aos meus colegas aqui.
Algum tipo de nome.
Também. Até porque quando o Michel foi contratado, não serviria para mim também, eu achei que era uma contratação desnecessária do Caxias pelo fato de ele ter essa rusga com o torcedor. Naquele momento o Caxias ficou um tempo com essa briga entre torcedor e Lacerda e também direção, e aí quando acalmou, o Lacerda saiu, primeira contratação, Michel. Eu achava desnecessário naquele momento. Claro que ainda é cedo, foram 2 jogos, mas 5 gols é uma amostragem boa, é um ótimo começo do Michel. Mas mais do que o Michel, também a vitória do Caxias. Ah, o Rio Branco é fraco. É fraco, mas no ano passado o Caxias enfrentou vários times fracos na primeira fase e não ganhou, se complicou, e essa complicação fez com que o Caxias enfrentasse o Mirassol, que depois subiu e foi campeão, né? Quem começa?
Não, exatamente por aí, o Eduardo Costa. Fez o que tinha que fazer. Contra time fraco, se vence, e se vence com autoridade, como fez o Caxias ontem. A atuação do Michel, não só pelos gols, e eu escrevi isso ali numa coluna em GZH, me chamou a atenção pela liderança que ele passa a adotar no time. E eu acho que todo o cenário que era complicado por todas as questões de retorno, de provocações à torcida que ele tinha feito antes de sair, viram favoráveis no momento em que tem toda uma reconstrução de time, tem muitos jogadores chegando, muitos jogadores jovens, ou que até não conheciam tanto o Caxias, e ele, como alguém que conhece o Caxias, que já é experiente, que conhece a competição, passa a ser uma liderança dentro do grupo também. Eu acho que isso também ficou visível na partida de ontem. Em muitos momentos, o Michel dá as coordenadas do Caxias dentro de campo. E quando aparecem as oportunidades, claro, ele vai em jogos mais complicados, ele tem que se provar. E ele até cita isso na entrevista de hoje, na entrevista coletiva. Bom, vão ter jogos que vou ter menos oportunidades e vou ter que fazer os gols. Mas na partida de ontem, nas chances que teve, ele foi efetivo e importante para o Caxias. A gente falava muito sobre a evolução do time jogo a jogo, do Jax não ter tanto tempo, tantos jogos assim para poder observar. E é interessante que as respostas do Jax ao time, a um jogador que não está tão bem, elas estão sendo rápidas. E eu acho que isso é a grande notícia desse momento. O Caxias está evoluindo e o Caxias tem resultado de imediato, que é muito importante para essa Série D.
Mas olha, o Eduardo, eu me mostro tranquilo quanto a essa provocação baixa, né, que tu fizesse no começo do programa sobre o centroavante Michel. Porque em momento nenhum eu duvidei da capacidade do Michel como um fazedor de gols. O que ele vai ter que provar, e é justamente isso que o Maurício falou e que ele falou na entrevista, é na hora do pega pra capar. Porque artilheiro de primeira fase, a gente já viveu muito aqui. E chegou na hora que precisou, não apareceu o artilheiro de fato. É na hora que o cara precisava chamar a responsabilidade, não chamou. Tomara, não tô torcendo contra o Michel, eu tô torcendo, porque se torcer contra o Michel com o que tem de opção para essa função o Caxias, eu torcer contra o Caxias não é o caso. Pelo contrário, mas eu espero que chegue na hora decisiva e justamente isso, o Michel cumpra com essa função e com essa expectativa que se tem em cima dele de ser o jogador que vai fazer os gols do Caxias. É claro que são importantes os gols agora, porque se o Caxias não ganhar os jogos agora, ele não vai chegar na outra fase. No passado faltou gol, e aí todo mundo fala, né, que o Caxias pegou tal e tal, mas faltou gol na primeira fase e por isso não chegou numa melhor condição. Mas precisa, e o questionamento que sempre se fez ao Michel foi na hora decisiva, na hora do mata. E é esse que a gente espera para ver. Mas ontem, de fato, né? É azar que o Rio Branco facilitou. A culpa não é do Michel que o Rio Branco facilitou. A culpa não é do Michel e nem do Caxias, que a Série D e esse grupo, principalmente, até metade do campeonato, pelo menos, vai ser uma barbada. Vídeo Esportivo, que é um time limitadíssimo na questão de número de jogadores. Eu não estou nem falando da qualidade do time, estou falando do número de jogadores. O Esportivo tem 14, 15 jogadores contratados e 3 são goleiros, né? E um está machucado ainda. Então, e está ali no G4 junto porque conseguiu uma vitória com o time do Pingo e conseguiu um empate fora de casa. Isso mostra que um time em formação com o Esportivo consegue se manter num nível muito bom. Um time com maior investimento, que é o caso do Caxias, e com uma base, mesmo com a mudança de técnico, com a mudança de vários jogadores, mas uma base, uma ideia de time se tem. E o Caxias, então, está cumprindo essa expectativa. Mas é um grupo muito enganador. Pelo menos até metade, vamos botar assim, vai ser enganador, porque a gente sabe que os times também vão se montar e vão se reformular. Isso não é culpa do Michel, não é culpa do Caxias, eles cumpriram a parte deles.
O Michel, ele fez o que tinha para fazer ontem. Foram 5 oportunidades de gol e ele fez 4. Logo no início da partida ali, aos 3 minutos, um passe do Diogo Oliveira, ele acabou errando frente a frente com o goleiro, tentou enfeitar um pouquinho na cavadinha e perdeu. Mas depois, as outras que tiveram, inclusive o pênalti é uma barbada. mas teve um pouco até do jogo mental ali, porque o goleiro chama ele para bater num canto, o goleiro, ele antes da cobrança vai para um outro canto, e aí o Michel usa o canto que o goleiro apontou e solta uma bomba para realmente não errar o pênalti. Depois, oportunista, aproveitando outras jogadas, e além disso, através do Michel, o Caxias criou outras chances, teve um pivô que ele fez pro João Vieira, e outro pivô que ele fez para o Carlos Alberto também, que eles acabaram perdendo. Então, além de marcar gols, o Michel gerou outras ocasiões de gols para o Caxias ontem. Que foi uma equipe que produziu muito, claro, porque o adversário era de baixa qualidade, mas também porque é um time que está numa outra rotação. É inevitável fazer a comparação com o time do Campeonato Gaúcho, que foi semifinalista, é bem verdade. O Caxias cria muito mais e é um time mais intenso, com ou sem bola. Quando o Caxias tem a bola, a mecânica de ataque, a movimentação dos jogadores, ela é muito mais veloz, troca de posições e também troca de passes. E sem bola, a pressão adiantada que foi feita ontem, ou quando o adversário consegue superar essa pressão, a reorganização, a recompactação, é feita com muito mais velocidade. Então, é o Caxias que está num nível muito superior de preparo físico em relação ao time do primeiro semestre e, por consequência, consegue render mais. Aí entra a qualidade técnica. Poderia ter feito um placar até mais elástico no primeiro tempo. Depois, o Rio Branco acabou falhando e o Caxias aproveitou. Mas é notável o trabalho da nova comissão técnica nesses primeiros jogos.
Essa intensidade comentada pelo Petrucci, eu cito dois exemplos que me chamaram a atenção positivamente, ou melhor, um exemplo positivamente e outro que destoa dessa intensidade que o Pedro fala. O positivo, o Jean Dias fez um belo jogo, atacante veloz, intenso, pelo lado do campo, tem uma dificuldade na finalização, o que também não dá para pedir muito, porque a maioria dos jogadores que atuam nessa função tem essa dificuldade de finalizar, mas foi nesse jogo aí, enfim. E o que destoa dessa intensidade do Caxias, no que eu tenho observado, e isso não é de agora, não é pegar no pé do jogador, mas é o Diogo Oliveira. O Diogo Oliveira não demonstra essa intensidade que o time do Caxias demonstrou no jogo de ontem, tanto é que ele foi substituído no intervalo, o Felipe Tontini entra e entra bem de novo, participa dos gols do Caxias. Então são dois pontos que eu destacaria nessa intensidade que o Pedro falou. Positivamente o Jean Dias, que é uma contratação que chegou para a Série D, começando bem, e o Diogo Oliveira mantendo aquilo que vinha fazendo em outros momentos, não estando bem, o que pode ser um fator para a sequência, daqui a pouco o Jax tirar o Diogo Oliveira do time e manter o Felipe Tontini.
O campo está mostrando que o Felipe Tontini merece a oportunidade como titular. Mostrou fora de casa contra o Juventus, num jogo com uma característica peculiar, que o gramado não permitia um toque de bola, que o Caxias usou bastante da ligação direta para se encaixar no contexto, e ontem, num gramado bom, que possibilitava um toque de bola melhor, que o Caxias propôs mais o jogo, ou seja, se encaixava mais na característica do camisa 10, o Tontini voltou a ser melhor que o Diogo Oliveira. Eu acho que agora o campo provou, só se o treinamento não prova, mas nos jogos a gente está vendo a diferença.
Eu acho que é uma tendência, e dentro daquilo que eu estava antes, de dentro dos jogos as mudanças estão sendo rápidas, e mesmo nas avaliações, vale lembrar que do primeiro para o segundo jogo, o Jax já observou que o Mateuzinho não era a melhor alternativa pelo lado, o Kelvin ganhou espaço nessa partida. E já nesse jogo, vale lembrar que o Caxias virou cara bem mais reduzido, o primeiro para o segundo tempo. E claro que não se deu só pela entrada do Tontini, mas a entrada do Tontini ajudou o Caxias a ser um pouco mais leve, digamos assim. Eu concordo com o Eduardo que o Diogo Oliveira não está na mesma rotação. Eu acho que sim, ele vai ser uma peça importante durante a Série D, mas ele pode ser essa peça entrando como alternativa na segunda etapa, pegando um adversário mais cansado, sendo um jogador de um passe refinado, de uma qualidade diferente que ele tem, mas hoje eu iniciaria a próxima partida ou as próximas partidas com o Tontini sendo esse meio campista para dar mais intensidade ao time do Caxias, e até porque ele é um jogador de entrada na área, de finalização, já mostrou isso também no Gauchão, e hoje ele consegue ajudar mais o restante do time do que o Diogo Oliveira, não apenas na parte ofensiva, mas também na recomposição.
E eu torço muito para que o Tontini se ajude dessa vez, né? Porque em outros momentos se criou uma expectativa em cima dele. E eu sei que não é uma situação imediata, mas é que o momento cria essa situação imediata. O Tontini, ele em outras vezes criou assim, não, vai começar jogando e quem sabe agora se firma. Aí começava e não se firmava. Eu acho que a ideia de jogo do Jax favorece muito mais o Tontini. Aquilo que a gente falava semana passada. A bola passa muito mais pelo meio campo do que passava com o Lacerda. Então o jogador de meio campo tem essa possibilidade de aparecer mais. E isso vai ser importante para ele ter numa sequência assim que ganhar a titularidade. De conseguir isso e aparecer melhor do que quando ele teve as oportunidades na época do Lacerda ainda. O Jax está mudando aos poucos e nas peças que ele tem. Eu acho que esse meio campo com Carlos Alberto e o João, ele não vai funcionar em todos os jogos, mas com o que se tem até agora, não tem muito o que pensar, né? Porque os adversários dão essa condição para um meio campo mais leve, mais móvel. Eu acho que se mostrou isso em campo também. Se lá contra o Juventus o Caxias tivesse apostado um pouco mais nesse meio campo mais móvel, como era cogitado inclusive até então, o Caxias poderia ter vindo com uma vitória. E o jogo do Sportivo, eu acompanhei boa parte dele, o Maurício também, e a gente viu que o Sportivo mesmo, com todas as limitações que tem, conseguiu tirar pontos em casa e virar um jogo para cima do Juventus, só tomou um gol no azar. É que uma bola bem atrapalhada ali, que não sabe se foi contra, se foi alguém que desviou, o que aconteceu, de tão confuso que foi o lance. Mas eu estou fazendo esses comparativos com o Sportivo, porque a gente tem o Caxias, que está se montando com o Rafael Jax, mas que tem uma estrutura, com o Sportivo, que está se montando com o Zimmermann, mas que tem muita deficiência. E esse time com muita deficiência conseguiu tirar mais pontos, e se apresentou para o jogo dentro das suas limitações. O Caxias, se tivesse arriscado um pouco mais lá em Jaraguá, poderia vir com os 3 pontos. Mas aí vem o entendimento também, né? Que o Jax, a primeira coisa que ele não podia era perder o primeiro jogo. Principalmente jogando fora de casa, ele não podia perder o primeiro jogo. E ele tinha que ganhar o primeiro jogo em casa. Então ele conseguiu cumprir essas duas missões, essas duas metas, com muita tranquilidade. Ele empatou com o risco de ter ganho o jogo lá em Jaraguá. E ele ganhou com uma goleada marcante em casa. Porque era o início do trabalho dele e ele tinha que ter esse entendimento e essa tranquilidade a partir dos resultados. Porque agora ele vai jogar contra o Cascavel, fora de casa, uma outra característica de jogo, uma outra característica de adversário, o trabalho do Tcheco completamente diferente do Pingo e completamente diferente do que está sendo feito no Rio Branco pelo Fiuza. Então são situações diferentes que vai ter o time do Jax. Mas eu acho, de fato, que esse meio campo, com uma mobilidade maior, o Carlos Alberto ganhando a condição física e aí conseguindo segurar junto com o João, na intensidade também, claro, a gente sabe a diferença de idade dos dois, mas segurando nessa intensidade com o João, aí sim, a partir do momento em que tu pega adversários na frente, com uma qualidade melhor, que dá espaço também, e que tomara, né, em gramados melhores do que alguns que o Caxias vai enfrentar no decorrer dessa Série D, e sejam mais parecidos com o Centenário, aí essa dupla tem tudo para encaixar mesmo. Que seja assim, ó, João e Carlos Alberto, a dupla em casa, e um dos dois fora no jogo, nos jogos fora, o Caxias vai sim conseguir fazer uma preparação boa com esse meio campo.
O que tudo indica é a briga entre João Vieira e Marlon, né, por essa função no meio campo ao lado do Carlos Alberto, né.
E ontem deu para notar, assim, além da diferença clara técnica com a bola, até na forma de marcar também. O Marlon é um cara mais agressivo, do bote, de tentar destruir a jogada. E o João Vieira é um jogador que joga mais posicionado, talvez até semelhante ao que era o Juliano, o canhoto, o antigo volante do Caxias. Mas é um cara que ocupa mais os espaços, até de uma forma mais racional. Ele não precisa estar correndo para tudo que é lado, dando bote. Eu defenderia a permanência do João Vieira como titular. Talvez para um jogo fora de casa, por essa peculiaridade, o Jax pense no Marlon, mas eu acho que por uma sequência de equipe, por um entrosamento, o João Vieira acrescenta mais no ataque e não deixa o time cair defensivamente. O Marlon não acrescenta no ataque e faz o seu jogo de marcação apenas.
Eu concordo contigo, Pedro, nesse sentido de que realmente o João dá uma outra característica. Mas tanto que eu falei da questão do gramado, porque tem alguns campos, não que chamar de gramado chega a ser ofensa, que a bola Juventus fica muito viva. o Juventus era um. Põe um cara, dois caras que precisa de um que tenha esse bote o tempo inteiro, porque ele tem que dar bote na bola o tempo inteiro, porque a bola tá viva o tempo inteiro, né? No campo do Juventus se viu isso aí frequentemente. Não sei como é que tá agora, depois do tempo sem jogos na montanha, mas no outro fim de semana a gente vai saber disso. Mas a montanha também, um gramado que volta e meia tem problemas de manter uma condição boa, pelo clima, pela localização geográfica. Agora o Sportivo está conseguindo ter o CT para realizar os treinamentos, então isso aí já dá uma aliviada no campo. Mas no gauchão mesmo eram dois times jogando o tempo inteiro ali, que era o Juventude e o Sportivo. Mas de repente ali vai ter que ter essa opção de um jogador mais posicionado de dar bote do que o posicionado de ocupação de espaço, que é o caso do João.
E ninguém fala do Paulinho Santos, né? Ninguém, eu digo, nem nós aqui, porque eu imaginava, quando o Paulinho Santos foi contratado, pela experiência dele, por estar atuando no São Luís, ter ido bem no Campeonato Gaúcho, que ele seria o responsável por ser o camisa 5, né? Mas ao que tudo indica, a briga vai ser entre João Vieira e Marlon. O Marlon foi titular no primeiro jogo, o João Vieira no segundo, e daqui a pouco pode pintar esse revezamento. O jogo fora atua o Marlon por ser um cara mais de marcação, no jogo em casa o João Vieira por ser um jogador que sai mais para o jogo. Não sei o que te parece, Maurício.
Eu acho que todo mundo vai jogar nessa competição, porque por mais que os jogos sejam a cada final de semana e sem jogos em meio de semana, vai ter lesão, vai ter... A gente torce para que não tenha caso de Covid, né, que afete diretamente os clubes daqui, mas é uma realidade que tá imposta, mas principalmente por conta de suspensão e lesão, o grupo vai, em algum momento, vai ser necessário a observação de outros jogadores. E eu acho que sim, o Paulinho tende a ter algumas oportunidades. Mas nesse momento de largada, seja por ter vindo com uma melhor condição física, ou mesmo já com algum ritmo de jogo, o Marlon e também o João, eles despontam na frente. Eu acho que o João se encaixa, é um jogador mais versátil, é um jogador que, até por já ter atuado, ele era o camisa 10 do Sportivo há dois gauchões atrás, né? Ou no gauchão do ano passado.
Ano passado.
Daí, quando nos aspirantes do Juventude, jogou como meia, jogou como lateral direito, em nenhum momento chegou a ser, em um ou outro jogo, acho que ele chegou até a ser volante, mas é um jogador que tem capacidade técnica de saída de bola, então tem boa bola parada também, então é um jogador com mais refino, né, com aquele toque de bola diferente. E o Marlon é um mais camisa 5, de fato. Eu acho que, de acordo com os adversários, eu acho que nem só por jogar em casa ou fora, mas de acordo com os adversários, o Jax tende a fazer essas observações e essas mudanças. O mesmo vale para os jogadores de lado. O Jean foi bem no jogo de ontem, e daqui a pouco não se tinha essa expectativa de saber se de fato ele ia chegar e assumir a titularidade. Daqui a pouco o Kelvin podia ser o titular por um lado, ou o Juliano ganhar mais espaço, ou mesmo o Yuri, enfim. Ainda existem várias opções dentro do grupo do Caxias, não é um grupo enxuto, a gente sabe disso, mas com o decorrer da competição, outros jogadores podem sim buscar o seu espaço, e nada impede que vá mudando durante a competição. E assim, em todo campeonato, dificilmente o time que começa é o time que termina a competição. Nesse momento, esse é o time ideal do Caxias. Para mim, só com o Tontinho no lugar do Diogo Oliveira.
Eu acho que já dá para cravar. Fui olhar aqui os lances de Cascavel 3, Joinville 3, na rodada passada, que foi o jogo do Cascavel em casa, no Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busato, e a bola não rola. É Marlon como camisa 5 semana que vem. Não tem jeito.
O gramado não ajuda, né? Dos estreantes do Caxias, ou melhor, dos jogadores que foram contratados, que atuaram no jogo de ontem, Lucas Carvalho é um exemplo, João Vieira, que saiu como titular, o Jean Dias, que para mim foi o principal nome, o Kelvin, que também entrou como titular. Para vocês, quem foi ou quais foram os destaques, o que dá para falar desses atletas que foram contratados e fizeram o seu primeiro jogo com a camisa do Caxias no Centenário? Começo por você, Marcelo.
É, o João, a gente falou bastante, né, que teve uma boa atuação. O Gio Dias, para mim, apagou uma imagem que ele tinha deixado preocupante no primeiro jogo, porque no primeiro jogo ele foi o pior estreante, e nesse agora conseguiu. O Lucas teve muito espaço do meio para frente, né, mas do meio para trás a gente não sabe, porque foi muito pouco atacado o Caxias. Foram duas, três situações no máximo, e uma delas foi o gol já no segundo tempo, quando o Caxias já estava ganhando de 4-0, então tudo isso se coloca na balança para um momento de desatenção, alguma coisa assim. Mas no meio para frente ele teve uma participação interessante. O Juliano, que entrou no segundo tempo, eu gostei da participação dele ontem. E aí, claro, né, vamos ter que de novo, nesse caso, sim, fazer uma ponderação em relação ao adversário para avaliar todos esses jogadores. O que eles apresentaram ontem foi interessante. Contra o Juventus, alguns deles ficaram um pouco abaixo. O Kelvin, que fez um jogo muito tranquilo para mim, de fato, né, se o Tontini estivesse no primeiro tempo do Caxias, no ritmo que entrou, a tendência, não vou dizer que seria, porque seria querer adivinhar, mas a tendência é que o Caxias já saísse do primeiro tempo com uma vitória muito bem encaminhada, pela característica do jogo. Porque o Kelvin fez uma boa participação, o Gio Dias fez uma boa participação, o Michel estava no primeiro tempo, que ele desandou a fazer gol no segundo, né? Mas no primeiro tempo ele teve uma participação bem interessante também em quase todo o tempo. E a partir disso, o Caxias fez com que todo mundo crescesse. Foi bom para o Caxias o jogo, até na questão de confiança. Desses jogadores que não conheciam jogar no Centenário e que estavam com uma imagem do jogo lá de Jaraguá com um campo ruim e tudo mais, eles vão ter, a partir de agora, essa confiança, porque em casa deram resultado. E o Caxias conseguindo os resultados em casa, que foi uma coisa que também faltou em determinado momento da temporada passada, o Caxias está bem encaminhado para classificar. E depois, conseguindo resultados positivos em casa, vai estar sempre bem encaminhado para avançar de fase.
Pedro?
Eu destaco também a participação do Jean Dias, jogando pela ponta direita, né? Porque no primeiro jogo ele foi pela ponta esquerda, até que o Mateuzinho Canhoto jogou pela direita no início, e a formação ontem tinha o Jean Dias pela direita e o Kelvin jogando pelo lado esquerdo, e aí possibilitava que os dois atacantes de lado viessem por dentro para se aproximar do Diogo Oliveira, para se aproximar do Michel, e ali saíram muitas tabelas. Eu acho que o Jean Dias, ele cumpre bem essa função de ser um atacante de lado, mas que também arma o jogo e contribuiu com assistências para a finalização na partida de ontem. E gostei de ver o Kelvin iniciando um jogo também. É claramente um jogador incisivo, que parte para cima, que tenta quebrar a linha de marcação. Falta chutar mais, e é notável até o número de gols que ele tem na carreira, muito pouco. E deu para perceber, porque é um cara que não arrisca muito. Mas ele procura o drible e larga para outro jogador. E isso deu uma dinâmica interessante também para o ataque do Caxias.
Muito bem, encerramos o assunto Caxias nessa primeira parte de debate aqui do Show dos Esportes. O Caxias que volta a campo no sábado contra o Cascavel às 7 horas da noite, lá no Paraná, pela terceira rodada da Série D. Pausa no Show, notícia na hora certa, e depois voltaremos para falar do Juventude, que empatou com o Santos, mas ainda não venceu no Brasileirão. E quarta tem o Palmeiras pela frente. Fique conosco, não saia daí, nós já voltamos.
Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Porto Alegre amplia a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 53 anos a partir de amanhã. Rio Grande do Sul espera receber 48 mil doses de Coronavac esta semana. Anvisa aprova ampliação do prazo de validade da vacina da Janssen. Tempo seco em Porto Alegre, agora faz 15 graus. Uma nova frente fria avança pelo Rio Grande do Sul nesta terça-feira, deixando o tempo bastante nublado em boa parte do território gaúcho. Pode chover fraco na faixa leste do estado, mas o tempo fica seco na maioria das regiões. Use máscara e mantenha o distanciamento. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano.
Trânsito.
O movimento é tranquilo nesta noite em Porto Alegre, sem registros de acidente ou transtornos aos motoristas, segundo o EPTC. Nas principais estradas da região metropolitana, o trânsito flui bem. Na BR-290, há dois trechos com obras nesta noite em direção a Porto Alegre. O primeiro é dos quilômetros 34 a 40 e o segundo dos 53 ao 55. Com as informações do trânsito, Larissa Brito.
Em GZH.
Os testes clínicos da vacina Butanvac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, devem começar até o fim deste mês. A Anvisa autorizou na semana passada o início dos estudos clínicos, quando o imunizante passa a ser aplicado em humanos. Segundo o governador de São Paulo, João Dória, as três fases de testes clínicos devem ser concluídas em 120 dias. Depois disso, os dados são submetidos a uma nova avaliação pela Anvisa. Dória diz que já há seis países da América Latina interessados na importação da vacina. O Instituto Butantan já produziu 7 milhões de doses que estão estocadas. Serão feitas 18 milhões até o dia 31 de julho e mais 40 milhões até 30 de outubro. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, afirmou hoje que os casos de Covid-19 no mundo recuam há 7 semanas, na maior sequência até agora desde o início da pandemia, mas alertou que as mortes pela doença têm reduzido em velocidade menor e que há tendências preocupantes em alguns países, como os da África. Destacou que, com a disseminação de novas cepas mais contagiosas, é preciso reforçar medidas preventivas, como o uso de máscara. O diretor da OMS ainda diz que o vírus circula mais rápido do que as vacinas e que ainda são necessárias 11 bilhões de doses para vacinar 70% da população mundial. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
Envie informações para a Gaúcha. Fale conosco. WhatsApp 996-995218.
Nove horas, 3 minutos, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, 13 graus a temperatura em Caxias do Sul. Você pode participar conosco no WhatsApp 996901220, 996901220, participe e mande o seu recado. Agora que eu vi, 5-1 para o Caxias, está melhor que o Grêmio, mensagem aqui do Lucas. Vamos ao textão de Marco Aurélio Prelli. Boa noite, quadrilha. Vamos aos fatos. Michel fez 4 gols. Sim. Foi decisivo e garantiu os 3 pontos para o Caxias. Sim. É artilheiro da Série D com 5 gols. Sim. Contra quem foram os gols? Um de pênalti contra o Juventus de Santa Catarina, que ainda está com o time em formação e final de semana passado perdeu para o Sportivo de virada. E os 4 gols contra o Rio Branco, que perdeu para o Campeonato Paranaense deste ano, se livrou do rebaixamento na última rodada. Dessa forma, temos que concordar que são 2 times fracos, certo? Ganhamos algo? Já não. Já subimos? Não. Sendo assim, mantenho minha opinião e minha promessa em relação ao nosso camisa 9. Continuo com os pés atrás com o treinador e o restante do time. Ficaria muito feliz daqui uns meses perceber que estava errado. Não vou me empolgar por um jogo. Abraço na escuta, Marco Aurélio Prelli. Não é para se empolgar com um jogo, só uma desfrute dessa vitória, Marco, e torcedor do Caxias. Ganhou de 5-1. Aí os caras estão num ranço, num mau humor, mas pelo amor de Deus.
Os caras estão há quantos anos sendo enganados por fase de classificação, meu? Não adianta. É muito tempo sendo iludido com primeira fase. É muito tempo sendo iludido com um craque essa é a minha cobrança com o Michel. O cara, ele tem todo o mérito, tá na história, o primeiro jogador na época, na era recente do Caxias, que faz 4 gols jogando no Centenário, num único jogo, Os outros dois foram fora de casa, né? Tá lá em GZH, no Pioneiro em GZH, a matéria do Eduardo. Mas o fato é que o torcedor do Caxias, e essa incredulidade do torcedor, ela é totalmente explicável. Porque em vários momentos o torcedor já se iludiu com fase de classificação, já se enganou com... E chega uma hora que o cara aprende, né? O cara aprende e diz assim, não, vamos esperar a hora da decisão, é isso aí. Tanto em relação ao Michel, que eu falei antes, quanto em relação ao restante do Campeonato do Caxias. É, o Campeonato do Caxias não se resumiu ao 5x1 no Rio Branco. Claro que tem que comemorar, e o torcedor, se estivesse no estádio, já está vibrando, enlouquecido, com 5 gols no jogo. Mas é que pensar que isso aí resolveu todos os problemas, não resolveu. É, não resolveu nem de perto os problemas do Caxias. E agora vai ter que resolver, de fato, os problemas na fase de classificação inteira. Porque vale lembrar que ano passado o Caxias começou ganhando 3, né? O começo do ano passado já foi melhor do que esse ano ainda. E aí terminou do jeito que terminou. E acho que o Ademir, a frase dele foi muito feliz no final do jogo passado, sem ser esse agora o outro. Ele disse, ano passado parecia que a gente já tinha subido com 3 jogos. E é isso aí mesmo. A empolgação era essa. Disse, não, o Caxias vai jogar só pra garantir. E não, chegou na hora, faltou.
Assim embaixo, não tira uma vírgula do que você falou, mas só entendo que o torcedor também não precisa ficar com o pé tão atrás assim, né? Comemora o 5x1, né? O Caxias ontem foi na rede nacional, aparecendo fantástico lá, a marca do Caxias, falando do Michel, né, tia? Senão vão ficar sempre com o pé atrás e vão ficar sempre num mau humor, num ranço. Depois, quando chegar na fase decisiva lá, cobra do time pra subir. Também vamos
Eduardo, nas... Ah. Sei que a gente vai fechar o assunto do Caxias só pra lembrar que o Caxias quebrou ontem uma sequência que começou após aquela goleada contra o São Luís no Gauchão. O Caxias venceu por 4-0 o São Luís, o jogo que nos primeiros minutos só deu São Luís, e depois o Caxias conseguiu fazer uma goleada, e depois daquilo o Caxias não ganhou mais, né? A primeira fase não ganhou mais nenhum jogo, depois perdeu para o Grêmio na semifinal as duas, e voltou a ganhar ontem. Então quem sabe agora a maré é melhor.
É, bem lembrado pelo Pedro, né? Ficou um bom tempo sem ganhar o Caxias, no Caxias que estava treinado pelo Rafael Jacques, né? Que vinha passando de fase, mas que não vencia no Campeonato Gaúcho. Aí, o Rafael Lacerda, exatamente. Agora com o Rafael Jacques conseguiu vencer. Bom, Juventude
vendo jogou... vendo o quê? Só para dizer, porque é o momento, né? Todo mundo esperou bastante por isso. A grande Copa América tá dando um Paraguai e Bolívia agora, um jogão.
Não tô
vendo. Pênalti ou não, Marcelo?
Foi pênalti, o cara defendeu ali, ele atrapalhou a linha da bola. É um jogão que ninguém tá vendo, eu botei agora só porque eu fui ver aqui. A Copa América ontem de noite teve um jogo que ninguém viu, depois do jogo do Brasil, que pouca gente viu. Então é isso aí, né? Eu a minha questão não é nem a...
Ué, mas é tu que defendeu a Copa América, agora tu tá dizendo que é contra a Copa América? Não tô te entendendo, Marcelo Rocha.
Não, mais um ato de cretinismo de Eduardo Costa.
Não, tu tá falando que ninguém vê.
Então, Marcelo Rocha.
Tu tá falando que ninguém vê, pra que tem competição? Pra que tem competição se ninguém vê?
Não, eu falei semana passada que competição de seleção, ela é chata, por si só. Eu deixei bem claro isso, que eu não vejo competição de seleção. Eu acho que se marcar uma competição, faz e joga. Agora, criam uma ilusão. Até eu conversei semana passada, o Marcos Sinistro mandou, o Gomes Velho mandou...
Tá te perdendo,
mandou uma mensagem. Eu acho que tinha que ter a competição, eu acho que não tem que essa história de vamos adiar, porque é seletivo, meu problema é com a seleção, é com a seleção das escolhas, escolhe fazer esse jogo, não escolhe fazer aquele por motivos qual. Eu acho que tem que ter tudo, porque tudo é uma enganação, protocolos de Série A, Série B, Série C, eu repito, é tudo uma enganação, para a pessoa acreditar que está segura, ninguém está seguro do mesmo jeito, tanto no supermercado quanto jogando um jogo de futebol.
Tá bom.
Para confirmar isso que Marcelo Rocha está falando, que eu não concordo, mas enfim, o UOL noticia há pouco que 41 casos positivos de Covid já foram confirmados de pessoas que têm ligação com a Copa América, 31 de atletas ou de pessoas das comissões técnicas e outras 10 pessoas que trabalham em hotéis, prestadores de serviço durante o evento.
Em 2 dias, né? Bom, o Juventude, senhores, que jogou no sábado com o Santos, uma atuação dentro do proposto pelo Juventude perfeita, foi para se defendeu, não tomou o gol, trouxe um ponto, comemorou como se fosse uma vitória, porque empatar com o Santos na Vila Belmiro, nas circunstâncias atuais e diferenças de qualidade, de investimento, é muito bom empatar lá, Só que se a gente olhar para a qualidade do jogo, foi muito ruim, né? Mas que jogo bem ruim de assistir, pelo amor de Deus, né?
Não, não só para quem assistiu, para quem tava torcendo pro Cartola, por exemplo, não teve defesa difícil de goleiro, não teve finalização, teve só desarme, ninguém pontuou. Então foi uma coisa complicada e muito passe errado, né? Mas falando sério, dentro daquilo que se tem de perspectiva e dentro daquilo que se tem de exigência do Juventude, eu não vou exigir, até pelo momento inicial da competição, da equipe ainda com reforço chegando e ciente das dificuldades que hoje o Juventude tem, eu não vou exigir que o Juventude vá à Vila Belmiro e tenha essa perspectiva de jogo propositivo. Eu até acho que o Santos, pelas dificuldades técnicas e de criação que demonstrou durante a partida, deram uma oportunidade ao Juventude contra-atacar. E o Juventude não conseguiu, seja pela sua incapacidade técnica ou por daqui a pouco até não acreditar mesmo, não acreditar que poderia chegar a um gol, não levar perigo ao gol do John. Mas dentro daquela sua proposta, sim, o Juventude foi eficiente, cumpriu aquilo que se esperava. E de fato, num jogo contra o Santos, eu posso não exigir uma outra atitude. Mas no confronto contra o América Mineiro, que é o próximo fora de casa, o Juventude tem que fazer mais. O Juventude tem que, pelo menos, tentar agredir o adversário em algum momento. Até pode iniciar um confronto de forma mais cautelosa, mas durante o jogo tem que buscar agredir mais. E eu acho que o mesmo vale para um confronto dentro de casa. No jogo contra o Atlético, foi um jogo também, o primeiro tempo, muito estudado, com pouquíssimas chances de gol. Teve o lance do Peixoto no primeiro tempo. E eu acho que o cenário, pelo menos, deve se repetir contra o Palmeiras. Eu não imagino que o Juventude vá propor o jogo contra o Palmeiras. Mas contra o Sport no domingo, tem que propor. Contra o Sport tem que propor, porque é um confronto dentro daquilo que o Juventude imagina para a competição. O Juventude tem que propor contra o Sport. Isso quer dizer que vai perder para o Palmeiras e vai jogar por outro 0-0? Não necessariamente. Só que se quiser algo a mais contra o Palmeiras, vai ter que ter uma concentração acima do normal, como foi no primeiro tempo contra o Atlético. Não pode errar, como fez contra o Atlético, e principalmente vai ter que ser efetivo nas poucas chances que criar.
Eu acho que essa é a principal preocupação do Marquinhos Santos, inclusive na resposta que ele deu na pergunta do Marcelo a respeito de nenhuma chance criada no segundo tempo, a possibilidade de algumas trocas, né, que ele acabou demorando para fazer. E ele cita sempre o exemplo do jogo de xadrez, que tu mexe uma peça errada, pode derrubar todo o jogo. E eu acho que é um pouco isso que o Marquinhos está receoso, cauteloso. Ele vê que a equipe às vezes se desconcentra em alguns momentos, como foi contra o Atlético e o jogo se foi com 5 minutos do segundo tempo, ou como aconteceu com o Inter no Beira-Rio ainda pelo Gauchão, também 2, 3 minutos, leva 2 gols e o resultado se vai. Ele foi com um plano para enfrentar o Santos, que era essa retranca total, tentando escapar, mas escapar pelo chão, e por isso ele coloca o Chico e tira o Matheus Peixoto, que poderia ser uma alternativa para a bola longa. E realmente o Juventude não estava preocupado, não deu nenhum chute a gol, né? Tem aquela finalização do Capixaba que é bloqueada, mas que passa o gol, vai no gol ou cruza a linha de fundo, nada. Porque a preocupação era essa, era segurar. Se a gente for pegar os números, só o Corinthians venceu o Santos esse ano na Vila. E aí tem empate contra o São Lourenço na pré-Libertadores, quando já tinha vencido na Argentina, e contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, o Santos é muito forte na Vila. Um ótimo resultado para o Juventude. Poderia ter o Peixoto na frente para brigar por uma bola longa ali, disputar com os zagueiros e ser um pouquinho melhor? Eu acho que poderia. Eu acho sim que o Marquinhos tinha que ter mexido um pouco mais cedo. Tem banco, tem reforços, tem que usar os jogadores até para renovar a energia do time, sem ter esse medo de desfazer a estratégia, mas cada jogo vai ser um jogo, como eu citei semana passada. Para o Marquinhos Santos, o Brasileirão, ele é um mata-mata, e esse mata-mata contra o Santos ele sobreviveu bem.
Esse negócio do, das peças de xadrez, antes de você falar, Marcelo Rocha, que tem que pensar porque a Série A é diferente, se mudar uma peça aqui, enfim, o Marquinhos responder para o Marcelo essa resposta, ele deve ter pensado nessas peças de xadrez lá contra o Cuiabá, deixou o Alisson em campo, que estava cansado em campo, e ele teve participação direta na perda de 2 pontos do Juventude. Então o Marquinhos não me venha com essa balela de peça de xadrez, enfim, porque se o cara está dentro de campo, não está dando resultado, ou se está mostrando sinais de cansaço, tem que tirar, daqui a pouco tu vai te custar pontos, como foi o caso lá do Alisson. Dito isso, defendendo o Marcelo Rocha, você pode falar.
Eu só vou repetir a pergunta que eu fiz no sábado, que o Marquinhos respondeu com a história da peça de xadrez e que seria outra coisa. Após metade do segundo tempo, vários jogadores mostraram um cansaço maior, até pela entrega na marcação, reconhecendo o mérito, né? Faltaram opções para manter a mesma intensidade da marcação alta sem perder a qualidade apresentada, ou a demora para as mudanças tiveram outra razão. Isso por quê? Porque o Capixaba, na metade do segundo tempo, estava extremamente desgastado. O Wesley deu uma queda muito grande, o Chico deu uma queda muito grande. Ok, não vai tirar os três aos 20 minutos, porque de fato tu vai ter uma queda e o sistema estava funcionando muito bem com aqueles três jogadores ali. Mas o fato é que um deles poderia ter trocado se ele entendesse que o Juventude tem opções que fizessem a mudança, e mantivessem o mesmo padrão, a mesma intensidade. Porque vai nessa, né? O cara, o Capixaba tava dando certo, ok. Daqui a pouco, num contra-ataque rápido, numa bola puxada em cima do Capixaba, que já tava bem cansado, ia pesar mais pro time do Juventude. Em cima de outro jogador um pouco mais desgastado, poderia pesar mais. A questão simplesmente era essa, né? É dizer assim, ó, eu tenho peças para que se eu tirar o Capixaba, colocar outro jogador com característica parecida, o time não perca quando ele estiver cansado. O Pacheco é esse jogador, o Pacheco substituiria o Sorriso. Eu parei de chamar de Marcos Vinícius. O Pacheco vai fazer...
Mas o cara que se chama de Marcos Vinícius, tu vai chamar ele de Sorriso por quê?
Porque todo mundo chama ele de Sorriso, aí é comigo.
Tá todo mundo errado. Tá todo mundo errado, o cara que chama ele de Marcos Vinícius, aí tu vai chamar do errado.
Ele não quer, quem quer é empresário, assessoria de imprensa, essas coisas, o jogador, todo mundo chama ele de Sorriso. E apelido, quanto mais tu não quer, mais pega, é o Sorriso. Mas voltando ao que eu tava falando, o Juventude não tem as opções ainda, e aí depois ele falou, até na resposta, ele disse assim, que a gente sabe que está buscando até para a quantidade de jogadores. A quantidade é uma expressão que ele utilizou para manter a turma de boa. Porque ele não vai dizer, a gente está buscando qualidade. Mas se sabe que o Juventude precisa de qualidade. Porque se não vai jogar quantos jogos assim? Com 37 pontos, cai. Se empatar todos os jogos até o final, cai. E não vai ser com todo mundo. Como o Maurício falou, contra o Sport em casa vai ter que propor. Jogo fora daqui a pouco vai ter que dar a beliscadinha, porque se ficar nessa aí, não vai perder tanto, vai segurar do Santos lá, vai jogar com o Flamengo no Maracanã, faz um ferrolho, fecha, é 0-0, mas vai cair sem susto.
Mas a minha dúvida, e até corroborando isso que o Marcelo falou, teve um lance de fato que o Capixaba quase comprometeu, que foi um lance em que ele chega completamente desgastado a 40 e poucos minutos do segundo tempo e coloca a mão na bola porque já chegou no limite. E eu tenho dúvidas se realmente não tem jogador para fazer essa substituição. Daqui a pouco o Pacheco não é o jogador para substituir o Capixaba. Mas o Paulo Henrique não pode entrar nessa função de retomar, de marcação, de ser o jogador da segunda linha?
Se pode na caso. Série B. Na Série A não pode.
Não sei. Não sei.
Não vai inventar. Né? Não vamos botar lateral na frente, hein, Boris? Não começa. O time está bem, tem que inventar.
Segurar o jogo. Só tava marcando.
Segurar o jogo. Só marcar. Isso, exatamente. Por que que o Bruninho, que estreou, e até é pouca a minutagem para a gente avaliar um jogador, mas na reta final do jogo ele estava acompanhando o lateral do lado esquerdo. Por que que ele não podia ter entrado 10 minutos antes? Eu acho que essa situação, o Matheus Jesus, não, ele está mal fisicamente. Para ele jogar 10 ou para jogar 15 minutos não vai fazer diferença. Então eu acho que essa desculpa do Marquinhos de demorar para mexer porque daqui a pouco não tem peças da mesma qualidade, não faz sentido, porque isso já custou resultado contra o Cuiabá, como bem lembraram. O jogo contra o... Ah, daqui a pouco, se fosse o Eltinho naquele lance, tinha tomado gol também. Podia. Mas em um momento em que o cara tá com um amarelo, tá, pediu pra sair e segurar o cara em campo, se o Santos faz o gol de falta aos 40 e poucos minutos em uma falta que o Capixaba tá esgualepado, acaba o jogo e o Juventude perde mais pontos, porque não fez a modificação antes. Então, eu acho que dentro o time pode fazer 5 alterações durante agora a partida. Quando eram 3, ainda tinha toda aquela questão, não podemos gastar, daqui a pouco alguém pode sentir no final. Agora, fazer todas as 5 substituições depois dos 30, 35 minutos do segundo tempo não tem lógica. E o mesmo vale para o Santos. O Santos ontem, o Fernando Diniz também demonstrou que não confiava no grupo, porque ele tinha 5 substituições para fazer e fez 2 substituições no finalzinho do jogo, uma delas trocando um lateral direito pelo outro. Então, não confiava em quem estava no grupo ali também. Então, muitas vezes, tu não substituir os jogadores, tu perde mais o grupo do que colocando eles em campo e daqui a pouco perdendo uma situação de pontos. Eu acho que essa é uma situação que o Marquinhos vai precisar rever ali para a sequência do campeonato. Porque tu vai perder um jogador por lesão, logo ali na frente... E daí eu vou citar um jogador, claro, não estou torcendo para que ele se lesione, mas tu perde o Capixaba por lesão, tu vai ter que colocar alguém que está à disposição. Daí o cara vai dizer, mas naquele jogo ali tu disse que o time não tinha opções suficientes, agora eu sou a solução. Então são questões que às vezes se perde ou se ganha o grupo também com pequenas decisões no dia a dia.
Agora nós estamos em junho, metade de junho. E o Matheus Jesus chegou ao Juventude no início de abril. E até agora a gente ouve que ele não está bem fisicamente. Quando é que ele vai ficar bem fisicamente?
Eu acho que só depende dele,
pergunta,
né?
E o Iago? Onde anda? Por onde anda?
Mateuzinho, o Iago está machucado. O Mateuzinho é outro que sumiu, né?
Banco. O Mateuzinho era pelo menos uma alternativa para fazer uma correria, né? Ou ser um jogador de finalização de fora da área. São opções do Marquinhos por avaliar que um jogador... O Iago é um dos jogadores que está na lista de empréstimo. Assim como se pintar um empréstimo para um dos dois laterais esquerdos, ou o Alisson ou o Eltinho, também está nessa lista. Outro jogador, eu acho que o João Paulo logo logo vai estar nessa lista também. Então, o Juventude vai renovando o seu grupo com o decorrer da competição. Só que, ao mesmo tempo, tu tem que botar, pelo menos, opções pro treinador ou o treinador vê no grupo alternativas que possam suprir algumas demandas. Então, não vai conseguir jogar, ainda mais agora com jogos em meio de semana, tu não vai conseguir jogar uma sequência de 8 jogos com os mesmos 11 todos os jogos. Então essa é uma situação que também vai precisar ser revista aí para as próximas semanas.
Eu acho que ali no intervalo, quando o Fernando Diniz, percebendo que o Juventude estava todo atrás, ele tirou um zagueiro e colocou um atacante, puxando o Alisson para trás. O Alisson era um dos volantes, né? E começou a fazer saída de bola só com 2 jogadores. Era o Santos mexendo uma peça de xadrez, né? E talvez fosse a hora do Juventude dar uma resposta também, porque... Ao mesmo tempo que o Santos colocava um jogador mais no ataque, ou seja, a tensão da defesa do Juventude tinha que ser maior, porque tinha o Marcos Leonardo lá também, além do Caio Jorge, para o setor ofensivo do Juventude era um espaço que se abria um zagueiro saindo, né? E por lá o Chico não se achou, o próprio Capixaba correu bastante, Marcos Vinícius correu bastante. Então, eu sei lá, se o Pacheco tivesse entrado alguns minutos antes... Talvez a história pudesse ser diferente, né? Mas a gente ficaria no talvez até o próprio Peixoto para aproveitar uma bola aérea que fosse. Porque a pressão do Santos era tão alta, né, na saída, que às vezes tinha que ser na bola longa. Não dava para você sair tocando. E aí tinha que ter o centroavante lá para brigar.
E o Marquinhos Santos que vai ter que dar um jeito de achar um lugar para o Marcos Vinícius no time ou para o Sorriso, aí, já que o Marcelo Rocha quer chamar ele de Sorriso. O Marcos Vinícius não pode ser reserva nesse time do Juventude, é um dos poucos atletas que tem essa qualidade de partir para cima do adversário, tem a velocidade, é insinuante, então o Marquinhos vai ter que achar um jeito de deixar o Marcos Vinícius, não era nem para ter saído do time, né? Mas já que começou a Série A, ele preferiu ter o Capixaba e o Chico um em cada lado, e o Matheus Peixoto como centroavante, ou vai ter que sair um dos dois, o Capixaba ou o Chico, né? Ou vai ter que manter esse esquema sem o Matheus Peixoto, que eu não acredito que vá ser para o jogo contra o Palmeiras. Não sei o que vocês acham.
O campo está provando, o Marcos Vinícius está provando em campo. Contra o Vila Nova na Copa do Brasil, ele era titular do time. Para acomodar o Wesley, Buchecha, Castilho, Elton, todo mundo, o Juventude foi sem o Marcos Vinícius para aquele jogo. Terminou eliminado. Qual foi a primeira decisão? Volta o Marcos Vinícius para o time reage no campeonato, ele termina o gauchão como titular, o Buchecha saiu do time em relação àquele jogo contra o Vila Nova. Aí começa o brasileiro, o Marcos Vinícius sai contra o Cuiabá, até é compreensível a função que cumpriu o Chico, mas agora o Marcos Vinícius contra o Santos foi bem, o lado esquerdo é dele, o Chico que se encaixa em outro lugar.
É isso aí, é isso aí. Muito bem, valeu Maurício Riolon.
Valeu, e só dando um pitaco, eu para mim, para esse jogo contra o Palmeiras, volta Matheus Peixoto e o Capixaba fica de fora.
Ah bom, se tu falasse Marcos Vinícius, eu jogaria o microfone na parede. Valeu Marcelo Rocha.
Falou, um abraço, até semana que vem.
Valeu. Vamos ao nosso intervalo aqui no show e na sequência vamos seguir com mais atrações, falando muito de dupla Caju, fique conosco e eu vou atualizar as mensagens do WhatsApp, é que eu não li algumas, daqui a pouquinho eu vou trazer os recados do WhatsApp, fique conosco, nós já voltamos!
Hoje em dia a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Pra fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$ 159,99 por mês. Na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/mec e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Existem sabores que parecem que são bem teus, não existem? Qual o sabor do Rio Grande do Sul que parece que foi feito bem pra ti? Chimarrão? Um churras com a família? Chocolate? Um vinhozinho? Um espumante? Ou o melhor sabor é o sabor da vitória do teu time? O certo é que tudo que parece feito bem pra ti aparece na RBS TV. RBS TV. Bem pra ti.
Informação e opinião com dinamismo e agilidade.
A situação da dupla Grenal melhorou bastante.
Pedro Ernesto Denardin.
Dupla Grenal.
Os três disputam duas vagas.
Esse conforto muscular será reavaliado hoje na representação
com cinco jogadores mais ofensivos.
Futebol nacional e internacional.
E informação da BBC.
E a sua participação. Esportes ao meio-dia. Com Felipe Gamba. Gaúcha, a fonte da informação.
Eduardo Costa e Pedro Petrucci.
Vamos juntos até as 10 da noite com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, no oferecimento de Racon Consórcios, você de casa nova e concorrendo a prêmios incríveis, invista no sonho da casa própria e ainda você pode concorrer a prêmios incríveis, tudo isso somente na Racon Consórcios. Acesse racon.com.br e saiba mais. WhatsApp 996901220. Marcos Vinícius mandou aqui, né? Obrigado pela citação do Marcelo Rocha. Abraço aos amigos e perguntou cadê o Mateuzinho. O Mateuzinho nem no banco ficou nesse jogo, né, Pedro?
Pô, agora eu não me lembro. Eu acho que ele não
ficou. Não ficou.
Ficou no banco.
Ah, não, entrou no segundo tempo, né?
Não, entrou o Matheus Jesus.
É, então eu tô confundindo. Então não ficou no banco. Não ficou no banco, não. Foi o Matheus Peixoto que ficou no banco.
Isso.
Nem viajou lá pra Santos o Matheuzinho. Quem mais mandou mensagem aqui, Pedro Petrucci? O Paulinho mandou.
O Mosqueira, que foi relacionado, assim como o Didi. E aí, em relação ao jogo contra o Atlético Paranaense, o Dudu ficou em Caxias do Sul e o Matheuzinho também. Até o Marquinhos Santos falou lá no final do Campeonato Gaúcho que o Matheuzinho, assim como o Matheus Jesus, era outro jogador que ainda não estava atingindo os parâmetros físicos ideais que a comissão técnica considerava, né? Até por isso perdeu espaço.
Pois é. É um mistério essa questão física, nós estamos em junho. O Paulinho mandou aqui, o Marquinhos rateou mesmo, tinha gente de rasto no sábado. Tá louco, valeu, Paulinho. O Lucas, assisto Argentina, Uruguai e sou antigo brasileiro. Não entendi muito bem, mas valeu pela mensagem, viu, Lucas? O Marcos Vinícius lembrou que ficou fora pela cota de Matheus. É, só pode, né? Tem vários Matheus, né? O Matheus Peixoto, o Matheus Jesus, por isso que ele não ficou entre os relacionados.
E vai ter o William Matheus agora.
Também, mais um Matheus. É, só para complementar o assunto Juventude, eu ia falar no bloco anterior, mas já estava com o tempo estourado. O que me preocupa, olhando a tabela de classificação, a gente observa na zona de rebaixamento hoje, né, com 3 rodadas disputadas. O Grêmio tem um jogo a menos. É, o Grêmio e o América Mineiro, né? Melhor, São Paulo, Chapecoense, Grêmio e América Mineiro. América Mineiro e Chapecoense estarem na zona de rebaixamento seria o lógico de estarem ali brigando, né? Agora, Grêmio e São Paulo não passa na cabeça de ninguém que vão passar o campeonato inteiro brigando para não cair. São menos 2 nessa briga, pelo menos é o que eu penso, Pedro.
Ah, sim, a tendência é que reajam, até porque o Grêmio e o São Paulo vem de um título paulista e fez um primeiro semestre bom também na Copa Libertadores. O Grêmio já oscilante, com mudança de treinador, mas também conseguiu encerrar o gauchão, vencendo bem o Inter e fez uma boa Copa Sul-Americana, então imagino que vá reagir também. A Chapecoense passou por turbulência desde o início, né? Sai o Humberto Louser no início do ano, vem o Mozart Santos, não dá certo. Agora está com o Jair Ventura, que já foi eliminado para o ABC no meio de semana, então é um time que passa por problemas. O próprio América do Lisca, com ele pedindo demissão hoje, sem vencer há muito tempo, eliminado da Copa do Brasil para o Criciúma, que é da Série C. Então, desses times, até o próprio Sport já mudou de técnico também e tal. O Juventude é o mais estável, né, desses times que subiram ou que vão brigar ali pela parte de baixo da tabela. Mas com certeza, Grêmio e São Paulo devem reagir e talvez apareça alguma outra surpresa, porque a tabela muda muito, né? Ainda é começo de competição, Grêmio tem um jogo a menos, Cuiabá está com um jogo a menos também, né? Não jogou hoje contra o Atlético Goianiense, ainda tem alguns asteriscos na tabela.
É, e o Brasileirão sempre também traz surpresas de grandes clubes que a gente não imagina no início do campeonato que vão brigar contra o rebaixamento e às vezes acaba acontecendo, como é o caso do Cruzeiro, do Vasco, enfim, do Botafogo e outros tantos clubes.
Até o Fortaleza arrancando muito bem, né? 3 vitórias, é uma surpresa total.
Total, surpresa positiva, o Fortaleza até o momento fazendo um bom campeonato. Vamos trazer agora os destaques do site do Pioneiro em GZH na parte esportiva. Para SIC Caxias, 120 anos, uma história construída por muitas pessoas. SIC Caxias.
Eleito melhor passador da Série B, zagueiro projeta sua trajetória no Juventude. Didi ficou no banco de reservas contra o Santos.
Você lembra? Em 2006, Juventude venceu Palmeiras com gol nos minutos finais. Duelo emocionante garantiu papo por mais um ano na Série A.
A CBF aposta na solidez defensiva para voltar à liderança da Liga Nacional. Equipe de Carlos Barbosa recebe o Juventude do Mato Grosso do Sul nesta terça-feira.
E Ellen Spadari fica com a quarta colocação em prova do Troféu Brasil de Atletismo. Resultado mantém a atleta de Bento Gonçalves entre as melhores do país nos 3 mil metros com obstáculos. Os destaques do site do Pioneiro em GZH para SIC Caxias, 120 anos, uma história construída por muitas pessoas. Seguindo o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, informando que a Bolívia está vencendo o Paraguai por 1 a 0, gol do Saavedra, aos 9 minutos do primeiro tempo. Paraguai e Bolívia jogando pela Copa América mais cedo, a Argentina empatou com o Chile em 1 a 1. Vamos ouvir o Michel, autor de 4 gols do Caxias na vitória por 5 a 1 ontem contra a equipe do Rio Branco, e ele está falando aqui no Show dos Esportes. Fala aí, Michel.
Acredito que um primeiro passo foi dado, manter os pés no chão, humildade. A gente vem fazendo um bom início de Série D, mas ainda há muito o que se fazer, ainda há muito o que se conquistar. Então, acredito que um primeiro passo foi dado, mas eu sei que eu preciso ainda fazer muito mais pela camisa do Caxias para aí sim conquistar a confiança do torcedor novamente.
A arrancada mostra que o Caxias tem condição técnica melhor que os adversários da primeira fase?
Na verdade, a gente sabe que a chave, a nossa chave, é uma chave muito difícil, com equipes aí muito capacitadas. Resultados não condizem com fator tático ou fator campo. A gente conseguiu impor o nosso ritmo de jogo nessa última partida, mas é que nem eu falei na pergunta anterior, manter o pé no chão, a gente precisa corrigir muitas coisas ainda para assim a gente chegar lá no objetivo final, que é o acesso onde a gente quer.
Você já tinha marcado 4 gols em uma partida, como foi esse momento vivido no domingo?
4 gols eu nunca tinha marcado, já tinha feito 3 gols por 3 ou 4 vezes em clubes diferentes. Mas marcar 4 gols e ainda com a camisa do Caxias, da qual houve-se problemas passados, e uma equipe que eu tenho uma grande admiração, para mim foi muito bom, maravilhoso esse momento, mas é seguir com o pé no chão, com muita humildade, porque muitos jogos virão e eu tenho que estar sempre provando em todos os jogos.
Com essa sequência de jogos, o time também vai pegando mais entrosamento, já que passou por uma reformulação?
Com certeza, eu acho que a maneira de tu encaixar uma equipe e de alcançar aí um fator meio termo, um fator equilíbrio, é só com jogos, e a gente sabia que teríamos dificuldade nos primeiros jogos, mas é crescer a cada treino, a cada jogo, para que a gente chegue lá na parte final com a equipe bem equilibrada e pronta para buscar o objetivo.
Michel, você possui uma história complexa com o Caxias. Qual a importância deste excelente início de campeonato para você?
Com certeza, iniciar bem sempre é importante, independente da situação, né? Isso traz confiança, mas também a gente tem que ter a sabedoria e discernimento que marcar 4 gols não vai ser em todos os jogos. É uma coisa que acontece muito raro, e é dar sequência no trabalho, é seguir trabalhando dia a dia para que todos os jogos eu possa ter oportunidade e possa estar marcando gols.
Com a goleada de ontem, o Caxias assumiu a liderança do grupo. Qual a importância desse resultado para o moral da equipe?
Isso dá uma moral tanto para a equipe quanto para o trabalho da comissão técnica, né? A gente tem que seguir, tem que manter esse ritmo, não dá para baixar a guarda. Não tem nada conquistado ainda, foi apenas um bom resultado. A gente sabe que ainda restam mais 12 rodadas para a primeira fase e depois mais 6 jogos para o nosso tão sonhado objetivo. Então a gente tem que seguir com essa intensidade e com essa pegada para alcançar o nosso objetivo.
Este é o Michel, com um discurso bem centrado, bem tranquilo, pés no chão, porque sabe, né? Fez gol ontem, fez 4 gols ontem, mas ele vai ser cobrado lá na frente pelo torcedor nos jogos mais decisivos. Se os gols pararem de acontecer agora, vai ser cobrado também. Então, aproveitou, comemorou ontem, mas já tem que pensar no sábado no Cascavel, que é o próximo adversário do Caxias, e tá certo, tem que manter esse discurso para não daqui a pouco achar que fez 4 gols contra o Rio Branco, vai estar tudo certo.
Ah, com certeza, né? A análise ela tem que ser pontual. Michel aproveitou praticamente todas as chances que teve para marcar, e isso é ótimo, é algo muito raro um jogador fazer 4 gols. O Caxias teve uma dinâmica interessante ofensiva, está com um preparo físico bom e isso faz com que consiga ser mais intenso que os adversários. Mas temos que pontuar também que a defesa, especialmente do Rio Branco, no segundo tempo começou a bater cabeça e demorou para se estabilizar, né? E o Caxias aproveitou esse momento e fez os gols. Então, o Michel sabe que contra o Cascavel vai ser mais difícil, que tem a Imoré pela frente, que ele está acostumado a enfrentar em gauchão, esportivo, que talvez esse time do Rio Branco seja um dos piores da chave. Então, tem que ser pé no chão, como usou o Rafael Jacques na entrevista, e aproveitar o que foi bom do jogo de ontem e levar para frente.
Belíssimo gol do Demetrios, do Rio Branco, né? Contou até com o desvio ali no meio do caminho, mas foi um bonito gol, um belo drible, né? E o Bruno Ré também, às vezes, dá um azar, né? Os gols estão saindo em cima dele, né? Primeiro foi esse gol nesse jogo, né? O primeiro gol na estreia foi ele que fez a falta, né? Que originou a defesa do Caxias errando no cruzamento, mas foi um belo gol do Demetrios, que passou pelo Juventude na temporada passada, pelo time de aspirantes, e não teve tantas oportunidades na equipe alviverde. Faltando 18 minutos para as 10 da noite, rápido intervalo e na sequência estamos de volta com o Show dos Esportes e o nosso último bloco. Siga participando, 996901220 é o WhatsApp da Gaúcha Serra. Fique conosco.
Hoje em dia a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Pra fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$159,99 por mês. Na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização: Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Apoio: Grupo RBS. Juntos contra o vírus.
Cara, meu pacote de dados acabou de novo e não tem Wi-Fi.
Aqui, ó. Ouve o rádio FM do meu celular aqui. O som é massa. Bora lá, divido o fone aqui contigo.
Que fera! Não sabia dessa.
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Se a discussão é importante para você...
O debate sobre a abertura dos colégios foi certamente a mais acalorada discussão que nós tivemos nos últimos meses aqui no Rio Grande do Sul.
Ela é imprescindível para a Gaúcha.
Nós viemos ver presencialmente como está a volta às aulas, o que pensam os professores dessa escola, o que pensam os pais, os alunos.
Nosso papel é apurar os fatos.
O debate das três de hoje é sobre educação. Também a participação dos ouvintes fazendo a interação
e ouvir as diferentes vozes que possam contribuir para o debate por soluções.
Gaúcha, sempre ao seu lado, a fonte da informação.
Faltando 15 minutos para as 10 da noite, estamos de volta com o show aqui na Gaúcha Serra, edição de número 280, nesta segunda-feira, 14 de junho de 2021. Investir no sonho da casa própria e ainda concorrer a prêmios incríveis. Só na Racon Consórcios, acesse racon.com.br. Participe, mande o seu recado. Até não li mais cedo, peço perdão aqui pro Luiz, do bairro Lourdes, mandou uma mensagem aqui, Luiz. Eu li fora do ar e às vezes tu lê a mensagem fora do ar e acha que leu no ar, mas não li. Então estou corrigindo aqui, você mandou uma mensagem pra gente aqui falando das notícias do UOL, enfim, obrigado pela manifestação aqui no WhatsApp. Siga participando, 996-90-1220. Siga mandando o seu recado. O que, que tu me contas, Pedro Petrucci, de Paraguai e Bolívia? Tu tá assistindo esse jogo ou tá só dando aquela piscada?
Eu tô dando aquela piscada. Agora mais cedo, por exemplo, teve um pênalti marcado para a Bolívia com o VAR, um toque de mão claro, o Saavedra aproveitou. E aí logo na sequência teve um pênalti marcado para o Paraguai. Só que aí o VAR tirou o pênalti, porque tinha um jogador paraguaio em impedimento. O pênalti tinha sido claro. Mas a Bolívia vai surpreendendo. A Copa América, além de não acrescentar quase nada no cenário futebolístico, ela tem 10 clubes disputando em duas chaves de 5 e apenas o último colocado será eliminado. Passam os 4 primeiros de cada chave para as quartas de final. Então, perder para a Bolívia, por exemplo, é um sinal já de que tu pode ser eliminado. É um alerta para o Paraguai, que vinha invicto nas eliminatórias, perdeu para o Brasil e agora vai perdendo para a Bolívia, né? Que claramente é o pior time do continente já há algum tempo, desde que a Venezuela melhorou um pouquinho.
Preocupante, preocupante mesmo perder para a Bolívia. Vamos saber informações da dupla Grenal aqui no Show dos Esportes. Vamos começar com as informações do Inter, Rodrigo Oliveira.
Os nomes mais cotados para treinar o Inter são o uruguaio Diego Aguirre e o português Marco Silva. A direção estabeleceu um perfil desejado para o novo comandante, um técnico que tenha um modelo de jogo propositivo, mas que ataque de forma mais objetiva que o time de Miguel Ángel Ramírez, uma equipe mais vertical, agressiva e intensa. E na avaliação do clube, Marco Silva e Diego Aguirre atendem a este perfil. As vantagens de Diego Aguirre são o conhecimento do futebol brasileiro e do Inter como um todo, e também o valor mais em conta, enquanto Marco Silva tem um valor mais alto. No entanto, há uma corrente muito forte da direção que defende que o clube faça um investimento, que Marco Silva seria o nome adequado para promover a chamada ruptura na forma de jogar futebol da equipe. Inicialmente cogitado, o nome de Lisca está praticamente descartado. O fato é que o Inter não tem pressa para definir o seu novo técnico. Vai com o interino Osmar Loz na próxima quarta contra o Atlético Mineiro e fará ainda mais debates para formar uma convicção sobre quem será o nome ideal. E a tendência é de que a escolha do novo treinador ocorra apenas no final da semana. Para o jogo contra o Atlético Mineiro, o time terá mudanças na defesa. A dúvida é o parceiro de Vitor Cuesta, já que Lucas Ribeiro foi expulso e está suspenso. Pedro Henrique e Zé Gabriel disputam essa vaga. Em compensação, o Inter terá o retorno do lateral esquerdo Moisés e Saravia ainda será reavaliado, pode ser um retorno na lateral direita. Com o Inter, Rodrigo Oliveira.
Valeu, Rodrigo. Agora as informações do Grêmio. Chegam com ele, Rafael Gomes.
O Grêmio pode ter Douglas Costa relacionado para as partidas contra Sport e Cuiabá pelas duas rodadas próximas do Campeonato Brasileiro. Lembrando, o Grêmio viaja na próxima quarta-feira, onde enfrenta o Sport lá na Ilha do Retiro, em Recife. Depois, emenda uma viagem para enfrentar o Cuiabá, partida que seria disputada na Arena Pantanal, mas não será, afinal, o estádio está cedido para a Copa América. A CBF ainda está decidindo um novo campo para a partida. Com isso, crescem as possibilidades do Raio ser relacionado. Afinal, ele já teria condições de jogo para o último final de semana, mas acabou tendo contato com uma pessoa do seu ciclo pessoal que estaria positivada para o coronavírus. Assim, por precaução, ele acabou ficando de fora do duelo contra o Furacão. Para enfrentar Sport e Cuiabá, a tendência é que ele realize pelo menos uma partida se relacionado. Para aí sim, contra o Santos, no dia 23, já estará pleno pelo tricolor. Luiz Fernando e Jonathan Robert disputam uma vaga ao lado do Douglas Costa do meio para frente. No mais, tendência é de repetição de time. Com as informações do Grêmio para o Show dos Esportes, Rafael Gomes.
Valeu, Rafael Gomes, as informações da dupla Grenal aqui no Show dos Esportes. Nessa semana, Pedro e ouvintes, temos a estreia do Juventude no Brasileiro de Aspirantes. Na quinta-feira, às 15h, enfrenta o Fluminense, lá no estádio Homero Soldatelli. E uma das curiosidades desse elenco do Juventude é o Paul Henry, que é um camaronês atacante, 19 anos. Amanhã nós vamos entrevistá-lo aqui no Show dos Esportes, já está agendada a entrevista com ele. Fala português, Pedro Petrucci, melhor que nós dois juntos. Sabias disso, Pedro Petrucci?
Não sabia, mas legal, legal que um cara que vem de outro continente e tenha essa adaptação facilitada. Não são todos que, tão jovens assim, conseguem se adaptar e o fundamental é a linguagem, né, para conseguir se comunicar. A gente viu, por exemplo, no próprio Juventude, o Fernando Pacheco, que é peruano, dando uma entrevista muito bem, claro, depois de um ano já morando no Rio de Janeiro, jogando pelo Fluminense, mas ao que se sabe, o Mosquera, por exemplo, que é colombiano, recém chegou, 19 anos, está com muita dificuldade de adaptação. E um camaronês, um cara que vem de um outro continente, se adaptar rapidamente, assim, é bem interessante.
É, a língua oficial de Camarões é o francês, né, e ele fala muito bem o português. Quem tiver curiosidade sobre essa história dele, está lá no site do Pioneiro em GZH, a história do camaronês, o Paul Henry. Amanhã ele vai ser nosso convidado aqui no Show dos Esportes para falar também desse início de brasileiro de aspirantes que na temporada passada trouxe para o profissional do Juventude o Marcos Vinícius, por exemplo, que hoje é um dos atletas importantes do elenco profissional. Faltando 8 minutos para as 10 da noite, 10 coisas que você precisa saber.
O Caxias venceu o Rio Branco de Paranaguá por 5-1, com direito a uma tarde inspirada do centroavante Michel. Em sua estreia no Estádio Centenário, foi a primeira vitória do Grená no Campeonato Brasileiro Série D. A equipe chegou aos 4 pontos e assumiu a liderança do Grupo 8. O próximo jogo ocorre no sábado, às 7 da noite, contra o Futebol Clube Cascavel, no interior paranaense.
No sábado, o Juventude somou mais um ponto fora de casa e ainda não perdeu como visitante na Série A. Na Vila Belmiro, o time do técnico Marquinhos Santos foi efetivo na marcação e ficou no empate em 0-0 com a equipe do Santos. Na próxima rodada, encara o Palmeiras, quarta-feira, 9:30 da noite, no estádio Alfredo Jaconi. O lateral esquerdo, William Matheus, reforço do Juventude para a Série A, está regularizado no boletim informativo diário da CBF e, com isso, está apto a estrear com a camisa alviverde diante do Palmeiras.
O Esportivo venceu seu primeiro jogo na Série D na Montanha dos Vinhedos. No sábado, o Alviazul de virada venceu o Juventus de Santa Catarina por 2-1. Com o resultado, o time do técnico Rogério Zimmermann chega a 4 pontos e segue invicto no torneio. Jô e Batista marcaram os gols da equipe de Bento. No domingo, o Esportivo enfrenta o Aimoré às 4 da tarde no estádio Cristo Rei, no primeiro dos duelos entre gaúchos do Grupo A8.
Ellen Spadari, de 23 anos, natural de Bento Gonçalves, ficou com a quarta colocação na prova de 3 mil metros com obstáculos na 40ª edição do Troféu Brasil de Atletismo. A competição mais tradicional do país na modalidade foi disputada em São Paulo entre sexta e domingo. A atleta competiu na equipe de Campo Mourão, do Paraná, e finalizou a prova em 10 minutos e 54 segundos. A vencedora foi Tatiane Raquel da Silva, bicampeã sul-americana, com 9 minutos e 42 segundos. Ellen, que ainda disputou os 1.500 metros, ocupa atualmente a quarta posição do ranking brasileiro adulto em sua especialidade.
E o tenista caxiense Marcelo Demoliner conquistou ontem o título da chave de duplas do ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha. Ao lado do mexicano Santiago Gonçalves, ele obteve o quarto troféu da carreira no circuito profissional. Na decisão, eles venceram a parceria formada pelo uruguaio Ariel Bear e o equatoriano Gonçalo Escobar, com parciais de 4-6, 6-3 e 10-8, depois de 1 hora e 17 minutos de partida. A competição disputada em quadra de grama é preparatória para o torneio de Wimbledon. Esta foi a segunda vez que Demoliner e Gonçalves venceram um torneio da ATP. Em 2018, eles foram campeões em Antalya, na Turquia, também na grama.
O Grêmio pode ter uma novidade para enfrentar o Sport em Recife. Douglas Costa já treina normalmente e deve ser relacionado para um dos próximos confrontos do time gaúcho fora de casa. A primeira e mais provável oportunidade será na próxima quinta-feira na Ilha do Retiro. Segundo, no domingo, na Arena Pantanal contra o Cuiabá. Havia uma expectativa para que o novo camisa 10 estivesse à disposição para o duelo do último final de semana contra o Atlético Paranaense.
E o nome de Diego Aguirre ganhou força nas últimas horas como o mais cotado para assumir o Inter. O uruguaio leva vantagem pelo custo-benefício e pelo conhecimento do futebol brasileiro. Contudo, a direção ainda analisa o nome do português Marco Silva e pretende fazer mais debates internos antes de apresentar uma proposta ao profissional. O clube mira um técnico de modelo de jogo ofensivo, mas que seja mais objetivo na hora de atacar do que o time de Miguel Ángel Ramírez. Cogitado inicialmente, Lisca não é unanimidade na direção e não deve ser contratado.
Novak Djokovic conseguiu uma virada maiúscula sobre Stefanos Tsitsipas na final de Roland Garros neste domingo, mas foi quando a partida terminou que ele se emocionou, ou que ele emocionou mais a parte da torcida presente no complexo francês. Em agradecimento pelo apoio, quando estava atrás no placar, o sérvio deu a raquete que estava usando de presente a um pequeno torcedor. O título em Roland Garros foi o 19º Grand Slam da carreira do sérvio. Isso significa que ele fica apenas a uma taça de igualar o recorde histórico entre os homens, hoje compartilhado por Roger Federer e Rafael Nadal.
Antes mesmo da final da Liga dos Campeões, o Manchester City procurou o Fernandinho para renovar seu contrato. O vínculo do jogador com o time inglês acaba no final de junho. Fernandinho pediu para o City esperar a decisão contra o Chelsea para voltar a conversar com o clube sobre a permanência. Nas últimas semanas, as negociações avançaram e tudo indica que o City, nos próximos dias, junto com o Fernandinho, anuncia a permanência por mais uma temporada. Ele tem tido um papel fundamental de liderança dentro do vestiário do time de Pep Guardiola. Fez história em 2021, sendo o primeiro brasileiro a erguer uma taça de Premier League, o campeonato inglês, como capitão. Em 8 temporadas no City, Fernandinho conquistou 12 títulos e é um dos maiores ídolos da história do clube.
Lisca se despediu do América Mineiro hoje após 1 ano e 4 meses à frente do time mineiro. Após pedir demissão em lágrimas, o ex-treinador americano concedeu entrevista coletiva e agradeceu a oportunidade. Fez um balanço do trabalho e descartou que uma proposta de fora tenha pesado na decisão. Lisca comandava o América desde 30 de janeiro de 2020 e deixa o clube com um histórico de 82 jogos, 40 vitórias, 27 empates, 15 derrotas, um aproveitamento de 60,4%. Dez coisas que você soube aqui no Show dos Esportes desta segunda-feira. Já nos encaminhando para o final e convidando o ouvinte para amanhã voltar a nos acompanhar, a nos ouvir aqui na Gaúcha Serra. Pedro Petrucci, mais uma vez, foi um prazer. Até amanhã.
Até amanhã, Eduardo Costa. Uma boa noite a todos que nos acompanharam e que amanhã certamente também estarão nos acompanhando. Tchau, tchau. Até mais.
Valeu. Vem aí notícia na hora certa. Depois Estúdio Gaúcha. Tem logo mais esporte com o Esporte Companhia, com o Rafael Collin. 6:30 da manhã tem o Gaúcha Hoje com a Juliana Bevilacqua e a Babiana Munhão. A todos uma boa noite. Valeu, Fábio Lentino na mesa de áudio. Um abraço. Tchau.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. parceria Racon Consórcios.